Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre voluntários em missão. Em 2017, há 1.403 portugueses que partem para projetos de voluntariado missionário em países em desenvolvimento, sobretudo no espaço lusófono. São, na sua maioria, jovens entre os 18 e os 30 anos e muitos deles repetem a experiência de missão. Vamos hoje estar à conversa com Catarina António, da Plataforma do Voluntariado Missionário da FEC, da Fundação Fé e Cooperação. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, ficamos com música, com Ana Moura e Dia de Folga. Depois temos o habitual comentário do padre Tony Neves.
Manhã, na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua se alberga aqui. O galo descansa, ri-se a criança, hoje não há birra, só tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só lá fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa de ar invencível, sai a saltos rímel. Pode ser a rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa. Passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler um jornal. Na cozinha está o esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, horas onde se sobra. Fazer tudo por o que tem que ser. Folga para ao menos uma vez a vida ser como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para a tristeza ir de volta e o fado fumar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, este é o fado que se empolga. No dia de folga, no dia de folga.
Dia de folga e Ana Moura aqui na Rádio Sim. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Esta ideia antiga de que só padres, irmãs e irmãos de institutos missionários podem partir em missão está completamente ultrapassada. E ainda bem, para bem de todos. Assim, os números que ano após ano a Plataforma de Voluntariado Missionário, gerida pela Fundação Fé e Cooperação, publicam, dão-nos a alegria de saber que há milhares de leigos que partem em missão. Claro que a maioria deles e delas partem para missões cá dentro de Portugal, de norte a sul do país, do continente às ilhas. Mas há um número significativo de jovens e menos jovens que rumam às Áfricas, Américas, Ásias e até Oceanias. São números que falam alto e calam fundo, pois expressam o sentido missionário das nossas comunidades cristãs, que ousam escutar o convite insistente do Papa Francisco para que sejamos uma igreja em saída, sempre na direção das periferias e margens do nosso mundo, onde se torna urgente anunciar o Evangelho que traga às sociedades e pessoas os valores do Reino de Deus, a justiça, a paz, o amor e a alegria. Tenho estado atento às notícias que dizem respeito ao voluntariado missionário, sobretudo ouvindo quem parte e quem chega. Há partilhas que se repetem. Os jovens e menos jovens partem porque sentem o apelo da missão, escutam o grito dos mais pobres, percebem que têm muito para dar. Depois, na hora do regresso, a confissão é sempre a mesma. Gostámos muito, foi uma experiência que marcou a vida, demos tudo o que somos, mas recebemos muito mais do que o que demos. Sempre vem ao de cima esta convicção experimentada de que o dar potencia o receber. Ou seja, traduzindo para hoje estas palavras de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Há um outro dado relevante a não perder de vista. As missões dos voluntários acontecem sempre no quadro de missões de consagrados ou de paróquias confiadas a padres diocesanos. Ou seja, a consistência e a viabilidade destes projetos pressupõem uma igreja com padres, irmãs e irmãos que a tempo inteiro e coração inteiro entreguem à Igreja e ao povo toda a vida. Estas vocações estão a falhar muito na nossa Europa, embora estejam a crescer noutros quadrantes do mundo. O voluntariado missionário em Portugal tem de ajudar a Igreja aqui a redescobrir a importância capital dos padres, irmãs e irmãos para a missão da Igreja, até porque as entidades que motivam, formam e enviam em missão são, regra geral, institutos missionários. Uma palavra final sobre o regresso a casa. Muitos dos voluntários regressam às suas comunidades de origem com uma enorme vontade de ali continuar a missão realizada fora de portas. Só que muitas comunidades estão fechadas à novidade ou muito envelhecidas para poder capitalizar a riqueza das experiências dos voluntários. É, em muitos casos, uma perda irreparável para as comunidades e uma frustração para os voluntários missionários. Também aqui há um longo caminho a percorrer e os departamentos missionários e juvenis das dioceses devem tomar mais a peito esta missão de abrir portas a quem recebeu muito numa linha da frente da Igreja e agora, de regresso a casa, tem uma vontade enorme de continuar a ser testemunha do Evangelho.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Para ouvir agora, no Lusofonias, o do Ouro Negro, como ama banana e cola, depois a conversa que vou ter com Catarina António, responsável pela plataforma do voluntariado missionário da FEC, a Fundação Fé e Cooperação.
Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola.
Mamá banana y cola, mamá banana y cola, mamá banana y cola, eso se come en Angola. Mamá banana y cola, mamá banana y cola, mamá banana y cola, eso se come en Angola.
En Angola las mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a alumbrar su piel tostada. La la la. Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. En Angola las mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a alumbrar su piel tostada. La, la, la. Que vontade de chorar quando me lembro de Angola.
Mamá banana e cola, mamá banana e cola, mamá banana e cola, isso se come em Angola. Mamá banana e cola, mamá banana e cola, mamá banana e cola, isso se come em Angola. Mamá banana e cola, mamá banana e cola.
Ai, que saudade! Meu Deus!
Todos os anos, centenas de voluntários portugueses partem em missão para vários destinos, sobretudo no espaço lusófono. Deixam o conforto das suas casas para conhecer realidades diferentes, onde vão contribuir para uma melhoria das condições de vida das populações locais. Hoje, O Lusofonias conta com a presença de Catarina António, coordenadora da Plataforma de Voluntariado Missionário da FEC, da Fundação Fé e Cooperação. Olá, Catarina. Bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco. A Catarina trabalha essencialmente com pessoas que têm este desejo de partir em missão. Quais é que são, de facto, as grandes motivações que levam tanta gente a partir todos os anos, e em especial neste período que seria de férias, para relaxar, para ir até uma praia mais ou menos paradisíaca?
Olá. Bom, as motivações são várias, não é? Mas o grande desejo que os voluntários com que tenho contactado nos últimos anos demonstram é a vontade de pôr ao serviço as suas competências, aquilo que têm de melhor, aquilo que sabem fazer melhor, pô-lo ao serviço de quem mais necessita. Esta é a maior motivação. Depois, claro, existe também a motivação de ir contribuir para melhorar toda a sociedade em que vão estar inseridos. E esse é o principal que os leva a partir. Neste período em que poderia ser exatamente de férias, de ir para a praia, de descansar um pouco, decidem que o seu tempo é mais útil se o derem aos outros e se entregarem aos outros.
Mas como é que alguém decide, até porque conversa com estas pessoas, com muitas destas pessoas que vão em missão, como é que alguém decide partir em missão? Ou seja, porque foi em conversa com amigos e perceberam que poderiam ser úteis, porque um dia viram o trabalho, por exemplo, da FEC e tiveram assim uma grande vontade? Ou seja, como é que... Porque isto não é uma decisão que se toma de um dia para o outro, não é? Presumo eu.
Exatamente, exatamente. O desejo de partir a missão é uma coisa que vai nascendo na pessoa. Normalmente estes voluntários que nós falamos, os voluntários missionários, são pessoas já envolvidas nas suas paróquias, nos seus grupos. São pessoas que já fazem, muitos deles, voluntariado em Portugal e que decidem que é a altura de dar o passo. Não é uma decisão de um dia para o outro, até porque existe um período longo de formação, mas é uma decisão que vai sendo cimentada no coração de cada um e vai sendo alimentada pelas mais diversas participações em grupos paroquiais, na própria comunidade em que estão inseridos, e que na altura em que chega, em que sentem que estão preparados, decidem que sim, é a altura de procurar
partir.
É a altura aí é que procuram a FEC também para a formação e tomam a decisão de ir.
Falou-me da formação, portanto, há ali um período de preparação, porque ser voluntário não é só chegar, é preciso conhecer a realidade de para onde se vai, o que é preciso fazer, até para não interferir muito na cultura das comunidades locais. Já houve desistências, ou costuma haver muitas desistências de pessoas que durante a formação percebem que se calhar não querem muito, não é bem aquilo que queriam fazer?
Temos as duas vertentes. Temos pessoas que chegam à formação. Importa referir que a formação não é só a formação que a FEC proporciona, é também a formação dos próprios grupos em que estão inseridos. Mas temos pessoas que, ao longo da formação da FEC, vamos vendo que não têm grande vontade de partir e que depois, no final do ano, afinal percebem que estão preparados para isso. E temos pessoas que vão, de facto, vendo que se calhar não... Ainda não é o momento, ainda não estão preparados e que necessitam de mais algum tempo de discernimento, de preparação, e depois então é que partem. Este ano tivemos um dado curioso. Chegaram, creio que por estes dias, a Moçambique, dois voluntários, em que uma dessas voluntárias me disse durante o ano todo que não estava preparada.
Que engraçado.
E foi muito engraçado ver que no dia em que tomou a decisão, partiu com uma leveza, com uma serenidade, porque percebeu que de facto era a altura. E nada dos motivos que pensava serem impeditivos a iam condicionar.
Daí a formação, não é? A formação serve muito para isto, para a pessoa se ir preparando e perceber como é que vai ser, não é? E ir alimentando melhor este desejo e esta vontade de partir, não é? A formação é muito importante nesse sentido também.
Sim, a formação é essencial. É importante que as pessoas saibam que ninguém parte sem formação. Nós recebemos diariamente pedidos de pessoas que querem partir e que querem decidem hoje e querem partir amanhã. Isso não é possível. Nesta formação vão sendo apresentadas várias questões relacionadas com os países para onde vão, com a cultura, a própria vida em grupo, porque ninguém parte sozinho. E é também...
E ver com pouco, não é? Porque não são umas férias, na verdade, não é?
Exatamente, não. Tem tudo menos férias.
Apesar de se ir muitas vezes para sítios que podem ser paradisíacos, não é? O Moçambique, que tem seguramente praias bonitas, mas não se vai em férias nem vão com esse espírito. E, portanto, é difícil depois o terreno, a vida no terreno, não é?
Sim, é muito difícil porque na maior parte das vezes até vão viver sem água, sem eletricidade, sem internet, sem as redes sociais, que hoje em dia toda a gente está dependente das redes sociais. Eles não vão de férias, na verdade, muitos deles nem sequer chegam a ir ver os tais sítios paradisíacos, porque são inseridos em comunidades
E essas são afastadas do sítio, não é?
Para exatamente, dizer, e à medida turístico. Que se envolvem no trabalho também percebem que não, não é por aí.
A FEC, a Federação Fé e Cooperação, aliás, a Fundação Fé e Cooperação, divulga todos os anos os dados estatísticos sobre os voluntários e este ano, ao que julgo saber, são 1.403 pessoas que vão partir em missão. Quais é que são, mais ou menos, em relação ao ano passado? Ou seja, tem vindo a aumentar, tem vindo a diminuir? Comparativamente, como é que isto está?
Sim, sim, tem vindo a aumentar. Este ano aumentaram sensivelmente 47, 48 pessoas no número total de partidas e aumentou também o número de voluntários envolvidos em voluntariado em Portugal, o que não deixa de ser um dado importante.
E que também é importante, não é? Fazer voluntariado no próprio país, não é?
Exatamente. Na verdade, nenhum destes voluntários missionários parte para fora sem ter feito voluntariado em Portugal, porque o compromisso começa aqui. É preciso que a pessoa aqui entenda o que é que significa isto de ser voluntário, de ter um compromisso, de desprendimento e de se dedicar por inteiro a alguma coisa. Uhum. E, de facto, nos últimos anos temos vindo a ver que tem aumentado, já o ano passado tinha aumentado. Este ano um aumento que parece não ser tão significativo, mas na verdade é muito significativo.
O facto de termos saído do período de crise também ajuda, não é? Ou seja, as pessoas sentem mais segurança e confiança nas suas vidas cá, que lhes permite ter algum conforto para depois partir. Sente que sim. Há uma relação entre o facto de termos estado em crise e o agora, em que as pessoas vivem melhor, estão mais confiantes?
Nós podemos dizer que sim, de certa forma, porque a verdade é que alguns destes voluntários vão em tempo de férias, mas há outros que vão por longa duração e isso exige deixar os seus empregos, deixar a sua estabilidade para se aventurar num projeto que depois, no final, quando regressam, não têm um emprego à espera, não têm as condições que tinham e, portanto, implica um desprendimento. Obviamente que sairmos da crise é um fator que lhes dá mais alguma segurança.
Quando chegarem, poderão voltar à vida mais ou menos, não é, que tinham, não é? Ou seja, será mais fácil procurar trabalho, não é?
Acredito que sim. E penso que essa também é a motivação, não é? Aquilo em que muitos destes voluntários acreditam, é que será mais fácil. Mas a verdade é que, sendo voluntários missionários, eles levam também este cunho da fé. E este cunho da fé dá-lhes outra segurança e outra esperança e abandonam-se um bocadinho nas mãos de Deus e sabem que quando regressarem, que terão com toda a certeza novas oportunidades, mesmo que não seja naquilo que estavam a fazer.
Ou seja, quem dá recebe também, não é?
Exatamente, recebe muito mais que aquilo que dá.
Quais é que são os grupos ou movimentos que mandam maior número de voluntários?
Este ano, o grupo que nós temos dados das entidades que responderam ao inquérito que vão enviar mais voluntários é o Gastagos, que é o grupo de ação social do Tagus Park, que está localizado ali no Tagus Park. Esse é um grupo universitário e que vai enviar, não tenho preciso aqui, mas talvez 110, 112 pessoas em curta duração.
Um bom número, não é?
É um número muito bom.
Nos dados que vocês revelaram, eu achei muito curioso que neste grupo há 18 pessoas que deixaram os seus empregos e 10 que pediram licença sem vencimento. Pode-se também dizer que este voluntariado pode ser uma oportunidade para fazer uma pausa na vida profissional ou até mesmo para mudar de vida? Ou seja, sente, por exemplo, que há pessoas que estão perdidas e que não sabem muito bem o que fazer da vida e que precisam do novo alento, podem também fazê-lo através do voluntariado?
Sim, a mudança na vida é inevitável. Quando se parte num projeto desta dimensão, seja ele de curta ou longa duração, há sempre uma mudança, diria, estrutural na nossa vida. E na vida de todos os que se dedicam à missão. O estar desempregado e decidir usar esse tempo para partir em missão, representa 3% no universo das partidas, é um dado interessante que nos mostra que as pessoas decidem não ficar parados à espera que caia do céu um emprego, mas decidem usar esse tempo para dedicar aos outros. Quando uma pessoa se despede e pede uma licença sem vencimento, implica um compromisso grande. É um bocadinho abandonar-se para o desconhecido e decidir dedicar a sua vida, a parte da sua vida. Estas pessoas que se despedem, que pedem licença e vencimento, vão em projetos de longa duração, que pode, no mínimo, é um ano e o máximo a vida toda, não é? Portanto, acabam por estar já mais maduros, uma decisão mais pensada, mais ponderada.
E quando fala com essas pessoas que vão, por exemplo, com o objetivo ou com a perspectiva de fazer, por exemplo, a vida toda, quais é que são também as motivações dessas pessoas? Que desejam, muitas delas, até deixar empregos confortáveis, onde tinham um salário, se calhar, acima da média.
No fundo, o que eu ouço muitas vezes é eu já dei tanto aqui, E recebi tanto mais do que aquilo que dei, que é a altura de dedicar a minha vida aos outros. Essa é a motivação maior. E depois também são pessoas já com uma vida amadurecida e que já estão um bocadinho desprendidos dos materiais.
E do conforto, não é?
E do conforto, sim, sim, uhum. Sim.
Quais é que são os países que recebem mais voluntários portugueses? Ou seja, nós mandamos maioritariamente voluntários para onde?
Este ano, os países que vão acolher mais voluntários são Cabo Verde, Moçambique, São Tomé, Guiné-Bissau, Angola, Brasil, Timor. Também temos um dado interessante, que este ano a Espanha também recebe 5 voluntários, que não deixa de ser interessante. Depois também temos a República Centro-Africana, o Peru, a Zâmbia, as Honduras, enfim, maioritariamente os países lusófonos, né? Os países de língua oficial portuguesa, mas já se começam a ver partidas também para a Europa, o que é um dado muito interessante.
E como é que, essencialmente, que tipo de trabalhos é que estes voluntários vão fazer? Vão intervir maioritariamente em que áreas?
Maioritariamente vão trabalhar...
Lá fora, não é?
Lá fora, sim. Maioritariamente vão trabalhar na área da educação e na animação sociocultural, como já vem sendo habitual. Depois também trabalham muitos deles na agricultura, na saúde, na construção de infraestruturas, enfim, na pastoral, sendo que a pastoral acaba por estar aqui transversal a quase todas as partidas, mas não é o foco principal. O foco principal é mesmo a educação.
Muita gente que está, se calhar, a ouvir-nos está a perguntar, eu até gostaria de fazer voluntariado, até gostaria de ser voluntário, como é que isto depois se processa? Ou seja, os voluntários vão trabalhar na área, mais ou menos na sua área de formação, lá fora, ou podem trabalhar numa área completamente diferente? Por exemplo, um arquiteto pode trabalhar na agricultura, noutro país,
desde
ou trabalhar na área
disposto.
Ou seja, mas existe esta conversa prévia, passo muito entre aspas, esta negociação com o voluntário?
Sim, obviamente que o voluntário, quando encontra uma organização que crê que se adapta àquilo que pretende e que vai de encontro à sua filosofia de vida, é sempre primeiro ver quais são as suas competências, em que é que está mais à vontade, mas depois o mais importante é ir disponível e estar aberto, não é? Porque, uhum. Por exemplo, estes trabalhos que falamos de agricultura são coisas muito básicas. Mesmo a questão aqui da educação, nós temos pessoas a trabalhar na educação e que não são da área de educativa, não é? A sua formação profissional não é na área de educação. Mas qualquer um dos voluntários que vai, desde que se prepare para viver para isso, é óbvio que tem de ter uma preparação, tem de ter mais formação na área específica em que vai, acaba por intervir em projetos que muitas vezes não têm nada a ver com a sua área profissional.
E escolhe o país?
Alguns,
para onde vai?
Sim. Alguns sim, mas a maior parte não.
Ou seja, a maior parte disponibiliza-se, é isso?
Exatamente, exatamente. Esse é o primeiro passo. É quando uhum. o voluntário se disponibiliza e diz, eis-me aqui, vou para onde fizer mais falta, as organizações têm outra margem também de manobra e também vão de encontro às realidades que têm mais necessidades.
Poder-se-á, isto sem querer ferir suscetibilidades, poder-se-á dizer que esse é o voluntário mais genuíno? Aquele que diz, estou disponível, seja para o que for, seja para onde for. Eis-me aqui.
Eu não colocaria assim no mais genuíno, não é?
É um bocadinho de provocação, não sei se sim, a pergunta.
Não colocaria, porque é óbvio que se um voluntário, por exemplo, tem na sua história pessoal alguma questão com algum dos países em que são propostos, é mais do que natural que diga que para aquele país não se sente capacitado para ir, não é? Uhum. Agora, obviamente, quando um voluntário chega a uma organização e está disponível para ir para onde quer que seja, tem outro valor perante a organização. No entanto, isso não se trata de ser genuíno, nem a motivação é mais genuína do que aquele que diz eu vou, mas para este país. Não, importa mesmo é a decisão de partir e de se dar e de se entregar aos outros.
E em Portugal, que tipo de trabalhos é que as pessoas, estes voluntários fazem no nosso país? Nós estamos muito habituados a ouvir falar do voluntário que está no hospital, que ajuda uhum. num hospital ou numa instituição de utilidade pública. Em Portugal, que tipo de voluntários e de trabalhos é que são feitos, são exercidos?
Em Portugal, a primeira coisa é que o voluntariado exige um compromisso, não é uma ação pontual que se faz uma vez no ano e que se considera voluntário. Exige aqui uma continuidade, ou seja, não, são ações feitas ao longo do ano. Desenvolvem maioritariamente atividades de animação sociocultural, também trabalham muito na área da educação, na área da pastoral, alguns na área da saúde, sendo que a maior parte das organizações trabalha mais do que uma área a nível de voluntariado. Vamos pensar, por exemplo, nas organizações que fazem 15 dias por ano numa comunidade previamente escolhida e com necessidades apontadas, vão trabalhar em muito mais do que uma área, como é óbvio.
Nós, temos falado, nós quando falamos em voluntários, a primeira imagem que nos vem à, à memória ou à cabeça é sempre o jovem, o adolescente ou o jovem que parte a missão. Mas isso não, não corresponde à verdade. Há cada vez gente, até por pessoas que já estavam no mercado de trabalho, gente adulta, não é? Que o faz, mas também já há pessoas com, que já estão na reforma e que decidem partir em voluntariado. Eu recordo-me que ainda há pouco tempo falamos aqui sobre isso. Há também voluntariado já vocacionado, ou propostas de voluntariado vocacionados para as pessoas, para os séniores, para as pessoas com mais de 60, 65 anos, não é?
Exatamente.
Isto também
exatamente.
É possível agora, não é?
Sim, sim, sim. E nestes dados que nós lançamos, também existem pessoas que já estão na chamada idade da reforma e que já estão reformados e que decidem dar o seu tempo e agora que estão mais disponíveis, que os seus compromissos pessoais e profissionais já estão mais, digamos, mais estabilizados. E que decidem dar o seu tempo, não é? Os jovens continuam a ser a grande parte das partidas.
Até porque são mais arrojados, não têm medo. Será um bocadinho para aí também, certo?
E também muitos deles ainda não têm nada que os prenda cá, não é? Uhum. A verdade é essa.
Não há filhos nem netos, nem...
Exatamente. Muitos deles ainda não têm família constituída, têm outra disponibilidade interior também e uma pessoa com mais idade acaba por ter mais compromissos e mais responsabilidades que não pode abandonar assim de um dia para o outro, da mesma forma que um jovem pode, não é?
Mas podemos dizer que a grande aposta pode ser neste tipo de público, ou seja, nós sabemos que hoje em dia os chamados séniores, as pessoas com mais de, por exemplo, 65 anos, têm uma vida muito, muito mais ativa e têm melhor qualidade de vida do que tinham uns anos atrás e que estes pode ser o público-alvo, aqueles que podem estar mais disponíveis, nomeadamente para fazer voluntariado cá dentro.
Uhum.
E é uma forma até de ocupar, não é? De os manter ativos.
Sim, isso já é uma realidade que o nosso país, felizmente, está neste momento a poder observar. Cada vez temos mais séniores envolvidos em voluntariado, mesmo aqui em Portugal, que são pessoas que, em vez de fazerem o compromisso de ir, por exemplo, de 15 em 15 dias, já conseguem ir diariamente, fazer um acompanhamento a algum projeto, em alguma instituição. E que quando partem também já têm o know-how, não é? Já têm a experiência, já têm as competências e que colocam ao serviço, não é? São uma mais-valia, de facto, para a missão, e seja fora, seja em Portugal, são sempre um voluntariado muito, muito útil e muito interessante, porque, de facto, já passaram todas as fases que estes jovens passaram e neste momento já são pessoas.
Tem experiência de vida, não é?
Exatamente.
Catarina, nós falamos muito dos voluntários, das pessoas que nós mandamos de cá para fora ou que trabalham cá dentro, mas também acontece haver o retorno. Pessoas que estão noutros países e que vêm fazer voluntariado para Portugal, nomeadamente nos países de língua oficial portuguesa. Isto também acontece o contrário?
Sim, sim. Nós temos vários projetos a nível europeu que o proporcionam. Por exemplo, temos o programa Erasmus, em que já se vê muitos jovens a virem fazer voluntariado para Portugal, nomeadamente para os nossos bairros mais desfavorecidos, mas também que vêm, por exemplo, fazer uma semana por ano numa instituição portuguesa e que esses dados nunca acabam por não passar pela FEC, mas que nós temos conhecimento deles e, de facto, é cada vez mais interessante ver isso, até porque nestes dados que a FEC lança este ano, nós temos 5 pessoas a ir para a Espanha, que é um país que nós achamos que não é de missão. E, na verdade, cada vez mais a Europa está a precisar de voluntários.
Uhum. Maioritariamente, estes voluntários são pessoas, de alguma forma, ligadas a alguma religião, à fé. Ou também acontece, enfim, termos muita gente que não tem religião ou que não pratica uma religião, mas que também tem vontade de partir a missão.
Sim, neste caso, a plataforma de voluntariado missionário, que a FEC coordena, os grupos são maioritariamente católicos. Nós somos uma
organização... Por questões óbvias, não é?
Exatamente, por questões óbvias, até porque a FEC tem é da sua origem, da
Conferência Episcopal Portuguesa,
da Conferência Episcopal. No entanto, alguns grupos que são membros da nossa rede não têm na sua gênese a religião, muitos dos voluntários são católicos, mas que não é um requisito, digamos assim.
Era isso que eu ia perguntar, ou seja, quem nos está a ouvir e que diz eu sou católico não praticante ou até nem tenho religião, isso não impede, por exemplo, de contactar um dos grupos que a FEC coordena para ir partir em voluntariado, não é?
Exatamente. Cada grupo tem a sua seleção própria e tem os seus requisitos. No entanto, já temos muitos grupos a quem a religião não importa, no sentido em que a pessoa está disponível. E a verdade é que o ser católico, neste caso aqui nesta rede, marca a diferença pelo cunho da fé. No entanto, o trabalho de uma pessoa católica ou não católica, muitas vezes é o mesmo. Portanto, não desvaloriza o facto de não ser católico, não impede que possa partir em missão.
Se quer, a pergunta que eu lhe vou fazer, que é uma das últimas, deveria ser a primeira. Porque a muita gente está a ouvir a nossa conversa e se calhar pensou que no passado já teve vontade de partir em missão, mas por questões várias não foi, ou se calhar está a sentir essa vontade, esse desejo há algum tempo. Como é que alguém que quer ser voluntário, que quer partir em missão ou ficar cá em Portugal fazer voluntariado, como é que pode fazê-lo? Ou seja, qual é que é o primeiro passo, por onde é que se começa?
O primeiro passo é decidir. O primeiro passo é sempre o mais difícil, que é a decisão pessoal de cada um.
O ter vontade?
O ter vontade. O ter vontade e sentir-se apto para isso. Obviamente que uma pessoa se vai para a missão para fugir de alguma coisa não é o mais indicado, seja em Portugal, seja fora de Portugal. Depois de ter a decisão tomada...
Tocou num ponto importante, porque há muita gente que faz voluntariado para fugir de um desgosto de amor, de uma situação familiar menos agradável, e essa não é a melhor opção, certo?
Não, não é. Porque normalmente essas pessoas depois chegam ao terreno e acabam por regressar em poucos dias.
Porque e não é isso que se quer, não é?
Exatamente. É preciso muita estabilidade emocional para este tipo de projetos e para este tipo de partida. Depois da decisão tomada, podem sempre contactar a FEC. Nós estamos disponíveis para vos auxiliar. Podem ir ao nosso site, www.fecongd.org, onde encontram uma área dedicada ao voluntariado missionário e onde têm todos os contactos. Neste momento é o meu contacto que está mais direto para estas questões e nós tratamos de vos encaminhar para as organizações, ou então podem livremente, dentro do nosso site, pesquisar as organizações que fazem parte da rede e entrar diretamente em contacto com elas.
Uhum. Catarina, nós estamos no final da nossa conversa e esta pergunta eu penso que fará até muito sentido, porque a Catarina acompanha os voluntários, não é? Portanto, em nome da FEC, vai acompanhando passo a passo, dia a dia, vai ouvindo as suas tristezas, frustrações, as suas conquistas e vitórias, seguramente. Eu gostava de lhe perguntar, qual é que é o primeiro sentimento quando falam consigo, depois de estarem algum tempo em missão, se lhe dizem, era isto que eu achava que, para aquilo que vinha, estou meio arrependido, quais é que são, digamos que, as tristezas e as frustrações destes voluntários e depois também, quando regressam, seguramente que as suas vidas foram mudadas completamente, não é? O que é que eles lhes dizem? Como é que foi? Ou seja, se havia um antes e um depois da missão? Conta-nos um bocadinho como é que são estes sentimentos.
Nós na FEC tentamos ao máximo que o acompanhamento que fazemos a estes voluntários, que vêm dos mais diversos grupos, seja uma coisa continuada. Ou seja, nós não damos a formação e depois quando eles regressam é como se não houvesse contacto. Não, nós convidamos-los sempre para testemunhar também e vamos estando sempre em contacto durante a missão. A primeira coisa que eu ouço quando eles regressam e que pergunto, então, como é que correu a missão? Foi muito mais do que aquilo que eu estava à espera.
É denominador comum?
Sim, quase. É denominador comum, sim. Obviamente que todos os voluntários que estão em missão adjuntas, principalmente os que estão em longa duração, vão ter momentos mais difíceis, vão ter tristezas, vão chorar, vão rir, vão ter um misto de sentimentos, mas no regresso todos eles têm este denominador comum e também me dizem muitas vezes que a sua vida mudou por completo. Porque a verdade é que aprendem a relativizar muita coisa. Eu falava com alguns voluntários agora há dias e diziam-me que aquilo que para eles aqui era uma tempestade, neste momento é uma gotinha de água tão pequenina. Porque a verdade é que viram uma realidade tão diferente em que as pessoas vivem com muito menos.
E não deixam de ser felizes, não é?
Exatamente, e não têm nem metade dos nossos confortos. E dizem, então, mas viveste sem água, viveste sem internet... Não me fez falta. A verdade é essa, é que as pessoas vêm mesmo transformadas a todos os níveis. Isso nota-se depois no seu regresso às suas famílias, às suas comunidades paroquiais, aos seus grupos de voluntariado, em que se tornam pessoas mais comprometidas, mais disponíveis, até a nível de trabalho já vêm com outra motivação, já encaram um projeto que se calhar antes de partir era uma coisa, são muitas horas de trabalho, exigem demasiado. Neste momento encaram como se fosse uma nova missão na sua vida e isso nota-se muito em todas as suas atitudes depois do regresso.
Catarina, só mesmo para terminar, até porque é uma questão também muito importante, todos estes voluntários que partem para estes países, nomeadamente para os países africanos, todos eles estão e vão para sítios com segurança, ou seja, convém dizer que a FEC conhece muito bem o terreno, está lá há muitos anos e, portanto, tem já uma estrutura montada para que as pessoas possam partir em segurança e regressar em segurança, certo?
Sim, importa dizer que estes voluntários não vão para projetos da FEC.
A certo, FEC, neste coordena.
Momento,
certo.
Exatamente, a FEC não envia voluntários neste momento ainda. E, portanto, ainda não recebemos voluntários no terreno. No entanto, as organizações que fazem parte desta plataforma, todas elas têm parceiros locais, instituições que estão antes do voluntário chegar e que vão continuar depois do voluntário regressar ao seu país e que dão o mínimo de segurança. E quando dizemos o mínimo, nestes países é muito, não é?
Claro.
Têm todas as condições, a nível logístico, a nível de segurança, a nível de saúde, têm toda a assistência, porque estes grupos portugueses trabalham com instituições locais. E, portanto, isso acaba por ser totalmente diferente de ir um voluntário sozinho, que parte daqui sem qualquer rede, sem qualquer suporte, nestas organizações. Isso não acontece. Existe sempre um suporte, quer lá, quer cá.
Uhum. Portanto, é tudo controlado, tudo em segurança, não é? Portanto,
exatamente.
E no fundo são instituições que são credíveis e que já têm feito um grande trabalho e que são respeitadas nos locais onde estão.
Sim, sim, sim.
Catarina António, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Lusofonias. A Catarina António, que é coordenadora da plataforma de voluntariado missionário da Fundação Fé e Cooperação. Cá está também uma boa proposta nestes dias quentes, não é? De verão, se calhar para muita gente que tem vindo a pensar em fazer voluntariado, se calhar aproveitar, se não for este ano, no próximo ano, um mês de férias e partir em missão. É uma boa proposta também, não é?
Sim, no próximo ano, porque precisa de fazer a formação.
Certo, este ano. Ou então se tiver férias mais para o final do ano.
Exatamente.
Catarina, muito obrigado, até breve.
Obrigada.
Muito obrigado.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões. A FEC, a Fundação Fé e Cooperação, está a promover o concurso Prémio da Mudança. A FEC lança-lhe o desafio de assumir escolhas concretas por um estilo de vida mais sustentável. Depois, pode partilhar esta experiência de mudança num vídeo e enviar para a FEC até 30 de setembro. Passe pelo Facebook de Lusofonias para saber mais sobre este Prémio da Mudança. Na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, está a decorrer o Festival da Baía das Gatas. Hoje, sábado, sobem ao palco Anselmo Ralph e Jorge. Amanhã, domingo, vai ser a vez de ouvir Elida Almeida e Ferro Gaita, entre outros artistas. Se anda pelo norte de Portugal, tem até domingo, dia 13, para visitar a viagem medieval em Santa Maria da Feira, uma recriação com centenas de figurantes, este ano dedicado ao período histórico em que Portugal foi atacado pela peste. Já sabe que pode encontrar mais informações sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. E assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que lhe demos a conhecer a realidade de voluntariado missionário, desejo-lhe umas ótimas férias, se for caso disso. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Moçambique é com razão traduzida em português, aquela casa onde o pão é para dois e chega a três, e como há gosto em servir quem acaba de chegar, o sorriso vai abrir e a franqueza manda entrar.
Moçambique, que palavra tão bonita, fique lá onde ela fique, diga lá quem a disser. Moçambique, é alegre como a chita, tem a graça, tem o pique, tem o sorriso de mulher. Tem a graça e tem o